Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype. E hoje temos de volta ele, o homem do povo, Gustavo Ferreira. Gustavo, como é que tá aí sua cobertura na beira do rio?
Na beira do rio, ainda não peraí, cheguei peraí, nesse
peraí,
nível.
Peraí, que eu fiz merda. Oi. Eu deixei mutado o teu microfone.
Você é burro?
Quem me dera, meu amigo Carlos, que eu tivesse esse poder aquisitivo. Eu sei, eu sou uma pessoa rica, né? Eu já ganho mais de 5 mil reais. É, a gente não vai falar muito disso, não, deixa para uma outra oportunidade. Mas eu tô feliz porque estamos aqui com mais um episódio do Eita Podcast. Estamos juntos. Antes de começar a nossa resenha, totalmente sem roteiro, né? Como já virou um costume da nossa parte. Quero lembrar para vocês participarem também, né? Entre em contato com a gente pelo podcast eita@gmail.com ou mandando mensagens e comentários pelo @eitapodcast no Twitter e no Instagram. Deem sugestões, participem, comentem os episódios anteriores do Eita e a gente está esperando vocês, né, Carlos? Para falar hoje sobre dois pontos.
É, vamos falar sobre comida 3D. Na verdade, o papo é sobre...
Vamos falar sobre comida, entre aspas.
É, sobre comida. Porque nos últimos dias, o KFC surgiu com uma novidade. Eles pegaram uma impressora 3D e fizeram frango. Cara, isso deve ser horrível. Deve ser um nojo comer isso. Assim, eu vou começar já com preconceitos aqui.
Começar julgando.
Já, a gente já começa batendo.
Mas assim, é isso mesmo.
Eu sou contra, Gustavo, esse tipo de comida do futuro. Tipo, a gente tá criando aqui um negócio que tem gosto de carne, tem aparência de carne, textura de carne, mas não é carne. Cara, eu nunca vou comer isso, velho, na moral. Porque assim, eu tava puxando aqui dados importantes, Gustavo, e a senhora...
Olha, temos dados.
A senhora Michelle Obama, você conhece, tem agora um podcast também, quer concorrer com a gente... A Michelle Obama lançou um programa nos Estados Unidos na época que ela era a primeira dama. O que aconteceu? Ela lançou um programa pra levar comidas saudáveis. Eu esqueci o nome, como é que era, mas tipo, pra cuidar da obesidade infantil, era Let's Move. Mas tinha uma expressão que ela usou, que era meio que as pessoas viviam em regiões isoladas, mesmo na cidade. Tipo, eu, digamos que eu moro onde eu tô morando hoje, do meu raio de 1 quilômetro ou mais, não tinha comida saudável. Era só porcaria pra comer, salgadinho, refrigerante, essas coisas. Não tinha feira, não tinha verdura, não tinha fruta. E ela criou um programa para as pessoas pudessem ter acesso à comida. E aí, me vem o KFC e lança lixo pra gente comer, Gustavo. E você sabe que a gente gosta de comer porcaria, mas tem um limite aí. A gente já comeu em beira de vala, quando a gente vai comer lanche na rua.
Já comeu em beira de vala? Já comemos.
Já.
Já comi bastante na doca.
Já,
quem já comeu no batistão sabe o que é comer na beira da vala.
O cara chega lá com R$3, compra 2 salgados, 1 suco e ainda vem um batata frita. Então assim, Gustavo, você que é um cara que comeu muito já por aí pela vida, o que você acha de comer lixo orgânico que nem o KFC tá fazendo agora?
Bom, tem dois pontos importantes aí para essa nossa discussão. O primeiro é que assim que o KFC, que é talvez a maior rede de frango frito do mundo, anunciou que está desenvolvendo o frango 3D, muitas pessoas, as opiniões se dividiram, né? Muitas pessoas criticaram o fato disso não ser comida e, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas eu vi comentando a favor da ideia, com argumentos do tipo... Mas assim, a gente não vai precisar matar frangos. Assim, a gente não vai precisar matar frangos. Vamos preservar a natureza, etc e tal. A avaliação fica com vocês. É, não vou julgar muito aqui, não. Eu acho complicado comer uma coisa impressa. Mas é bom que fique muito, muito claro para quem ainda não se tocou disso. Mas comer coisas que têm aparências e sabores de algo, mas não são algo, isso não é nada novo, né? Tipo, essa comida do futuro, ela já existe há muito tempo, desde que lançaram, sei lá, o Todd.
Nossa! É, por sinal, é muito gostoso. Por sinal, é muito gostoso.
É muito, muito bom.
Saudável?
Vamos puxar aqui.
Não, mas é gostoso.
Não, Nescau é saudável. Nescau, porque diz na embalagem.
Não, mas vamos puxar aqui. Tem um Nescau que é rico em fibras ali, né? Cara, só vê só é açúcar aquela porra, só açúcar. Não tem fibra aqui.
Não, e aquele suco Del Valle orgânico, suco Del Valle natural.
Nossa.
É suco de caixa, caralho, Gustavo, não tem como ser natural.
Eu gostava muito daquele suco Del Valle com gominho e com carinho, que era suco de laranja caseira, que vinha até gominho. Aquilo é tudo, sei lá, é entregado já.
Aquilo é, sei lá, aquilo é plástico, que porra aquela. Mas não tem como suco natural numa caixa, assim. É, mas já puxamos alguns exemplos, né? Tipo o próprio Toddy, o Nescau, que não são chocolates. É bom que fique muito claro. Enfim, esses salgadinhos de milho, os famosos esquilhos, o micão de galinha, por exemplo, que eu adoro.
Nossa.
Ele é o frango 3D possível, né? Porque até o formato é de coxinha de galinha. O sabor é maravilhoso.
Gustavo, eu queria dar uma ideia aqui para as pessoas que trabalham com produção alimentar, a indústria aí que está criando o frango 3D. Esses dias agora, eu comi em casa coração de galinha. E assim, eu acho que na bandejinha que a gente comprou no açougue, vieram uns 50. Foram 50 galinhas que morreram. Ao invés de criar frango 3D, eu não queria galinha com 10 corações. Porque eu acho que ele é muito mais útil do que um frango 3D.
Uma mutação genética talvez valesse mais do que ultraprocessado, mais um no mercado.
Porra, é foda. Isso é uma discussão que rola muito, assim. Eu sigo um cara que é low carb aí, mas eu sigo ele porque ele faz conteúdo legal. Ele vai de conteúdos interessantes até conteúdos lixo de besteira e bobagem, que é o Luigi. E ele conversou uma vez com um médico, e assim, ele falou, o médico meio que falou que a gente precisa descascar mais e desembalar menos. No caso de, sei lá, comer fruta, a gente descascar uma cenoura, uma batata, e ao invés de abrir um pacote com comida pronta já. E além disso, tem outro ponto aí, Gustavo, é que as pessoas hoje acreditam que essa comida 3D do futuro, integral, diet, light, tem gente que acha que é mais saudável comer uma bolacha integral do que um ovo. Sendo que, cara, o ovo, ele veio da galinha. O ovo é puro natural. Tudo bem que, tem fibras, mas, cara, pode ter fibras numa salada, numa fruta, não numa bolacha integral.
A gente veio percebendo, de uns anos pra cá, há mais produtos nas estantes dos supermercados, nas famosas gôndolas, produtos que se vendem como naturais, orgânicos, suquinho de caixinha com gominho com carinho. Porque é um discurso que, para parte da indústria alimentícia, é interessante, porque as pessoas, elas acabam acreditando, não todas, claro, não estou generalizando aqui, mas o cliente pode acabar acreditando que está ingerindo algo um pouco mais saudável e, de repente, ele até tenha um teor de veneno um pouco menor do que um outro da mesma linha, só que não orgânico, não integral. Mas existe uma diferença bruta, assim, é meio que óbvio, né? O quanto que um ovo pode ser mais rico em potencial saúde do que biscoitos integrais empacotados. Porque é um mercado que fatura muito, o mercado das comidas ditas saudáveis. Tanto é que para quem usa mesmo, para quem faz essas dietas e tudo mais, é um pouquinho mais caro tudo.
É, né? Muito caro, cara.
Nos supermercados, o setor de orgânicos, o setor de comida para esse tipo de interesse, ele é um pouco mais caro. Mas nas feiras orgânicas, que existem, acho que em todo o país, é diferente. Mas aí é que tá. Aí a gente entra numa outra discussão muito maior, né? Que é uma indústria brigando contra outra indústria. Na verdade, os pequenos e médios produtores que trabalham com agricultura orgânica, agricultura familiar, têm uma dificuldade muito grande de entrar num meio que fatura milhões com empresas gigantescas, multinacionais, e que estão ali para empurrar os seus produtos. E aqui eu queria deixar uma sugestão. Uma vez, o Greg News, do Gregório do Viver, da HBO, que é um programa interessante. Para quem não gosta do Gregório, é melhor não ver. Mas para quem gosta, ele fez um vídeo... Ele fez um vídeo um tempo atrás, acho que ano passado, sobre ultraprocessados. E ele contou algumas histórias muito interessantes. Uma delas foi da Nestlé, que fez uma ação levando seus produtos para aldeias indígenas da região amazônica. Então, é uma mudança, uma tentativa de mudança na cultura alimentar, né, das pessoas que hoje vivem, que ainda vivem com hábitos mais tradicionais, mais rústicos, até diria, mas com menos intervenções químicas, né? Porque a gente sabe que uma coisa que vem empacotada, para durar o tempo que dura, tem química, e tem bastante. Então, por isso que esse biscoitinho integral aí não é tão integral assim.
É só a gente ver... Óbvio, mas... por que que muitos dos nossos parentes antigos não tinham tantos problemas de saúde tão cedo como a gente tem hoje. Por exemplo, eu tenho menos de 30 anos e preciso me cuidar de várias coisas porque eu comi muita porcaria. E não por culpa da minha mãe, porque minha mãe me adiantava, mas por culpa minha também, depois que eu cresci e comecei a comer besteira. Então, assim, a gente precisa se cuidar. E é muito uma questão que não é pra esse podcast de hoje, mas que rola muito de mas precisamos aceitar o corpo que não segue os padrões. Lindo isso, mas a gente tem que diferenciar entre um corpo fora do padrão saudável e um fora do padrão doente. Eu não tava mal com o meu corpo, mas eu estou doente. Então eu preciso emagrecer, porque pra eu curar o que eu tô com problema hoje, é só perdendo peso. Que é gordura no fígado. Não perco gordura do meu corpo sem perder gordura do meu corpo. Não tem outra solução. Então, assim, também chega nesse ponto de as pessoas estão cada vez mais comendo bobagem, porque é mais rápido, é mais prático. Alguns vendem como saudável. Eu lembro, cara, quando o Burger King lançou um hambúrguer vegetariano no Burger King. Aí um cara que estava comigo, o Renato, aqui na pós, ele falou, vou provar esse hambúrguer. E aí ele chegou no Burger King e falou, moça, eu quero esse hambúrguer do futuro aí, vegetariano, mas eu quero com adicional de bacon. E aí a mulher não entendeu, juro, Gustavo, a mulher não entendeu e não fez o lanche dele. Ele não comeu, ele esperou e não aprontou, porque não entenderam como um cara vai comer uma carne vegetariana, uma carne que não é carne, com bacon, porque não faz sentido nenhum.
Cara, é muito... Não, é difícil entender. É difícil entender, porque, enfim, nós temos livre-arbítrio. Mas é exatamente o que tu falaste. Nós temos escolhas, e as nossas escolhas elas são guiadas, obviamente, pelo mercado. E são mesmo, não dá pra dizer que a gente tá escolhendo... Um suquinho com gominho. Eu tô com esse suquinho com gominho na cabeça agora.
É porque é bom demais,
Gustavo. Pois é. Pode ser até bom, mas...
era gostoso, parecia de verdade. Se quer um suquinho com gominho, faça um suco de laranja real. Ou melhor, com uma laranja.
É até melhor aí. E assim, é óbvio que a gente continua comendo ultraprocessados, empacotados, a gente continua desembalando muito mais do que descascando. Enfim, a gente tá fazendo aqui muitas críticas, mas o nosso teto é de vidro. A gente come muita coisa que não é orgânica, mas é que é preciso que a gente entenda e tenha clareza disso. Porque não adianta pagar por um produto 100% saudável que vem dentro de um pacote, né, no supermercado, que é feito... Enfim, mesmo que a indústria alimentícia tenha evoluído muito, ainda é muito mais seguro para quem quer comer saudável, entre aspas, comer fruta. E comer carnes também, né? E aí os veganos que me perdoem, mas eu acho que uma dieta balanceada com carnes, ela é muito interessante. Pode ser que não. Você que é vegano, que não come carne, consegue compor a sua tabela nutricional sem, beleza, cara, legal. Mas a gente precisa entender e saber a diferença, né?
Tudo é possível. Todo mundo que tem uma alimentação, eu acredito eu. A gente não trouxe ninguém aqui, alguém que entenda, especialista em nutrição, alimentação, porque a gente não trouxe. Então ninguém veio falar com a gente aí, chefe de cozinha, nem nutrólogo, nem nada. Então, assim, o seguinte... Cara, dá pra gente compor tanto comendo ou não comendo carne. A questão é a seguinte, a gente não pode criar coisas industrializadas que não são as coisas que elas deveriam ser, achando que é saudável. Porque quando o cara cria um frango 3D, feito numa impressora 3D, cara, aquilo pode ser tudo, menos frango e muito menos saudável. Porque não é frango, não foi feito de frango. Imagina, cara, qual a lógica, uma impressora... A gente comia papel quando a gente era jovem, porque a gente comia do Trident que vinha, aquele papelzinho no chiclete. Mas, cara, aquilo não era interessante. Imagina você comer uma coisa que não é o que é, sabe? É estranho. Tem aquele velho... Aquela pergunta idiota que fazem muitas vezes. Se prefere comer chocolate com gosto de cocô? Cocô cor de chocolate. Tipo, é quase a mesma coisa aí. Porque não ou vai ser um ou vai ser outro. Nunca vai ser frango com gosto de textura 3D ou etc. Enfim, falei merda. Mas eu acho que é isso aí, Gustavo.
Não, eu concordo contigo, assim. Comer o que é feito numa impressora 3D não é nem comer comida, assim, tipo... a comida do futuro... A gente não vai estar vivo daqui 200 anos para saber os processos do futuro, né? O que a gente tem hoje são experimentos, e a gente tem muitos exemplos há um século aí de coisas que não são comida, mas que são vendidas como alimento. E é muito fácil encontrar esses exemplos na nossa própria dispensa. O que a gente precisa entender, o que é comida e o que não é. Ponto. Na nossa opinião, frango impresso numa impressora está longe de ser comida. Assim, se um dia isso virar... É, se um dia daqui muito tempo virar, ok, mas, porra, comer frango enfim, é outra coisa que o próprio KFC faz, cara. Que é encher aquele balde de coxa de frango oleosa. Isso é comer frango. Eu não sei se não, vai virar tendência.
E não
eu espero que não.
Estamos dizendo aqui que a gente precisa matar bois e matar frangos e peixes para se alimentar e porco e tudo mais. Não é, não somos, não é uma apologia aqui a matar animais para comer. Não é isso. É só que, tudo bem, você não quer comer carne. É justo, é correto não comer carne. Eu acho que a gente, quando come, apesar de... Eu vi um documentário, que, se eu não me engano, o nome é A Carne é Fraca. Se eu não me engano, é esse.
Ah, eu já vi também.
Ele é bem pesado. Eu, infelizmente, não parei de comer carne. Acho que porque, podemos dizer que eu seja fraco. Não consigo não comer carne, frango. Eu gosto muito disso. Faz parte do meu dia há muitos anos. E mudar seria interessante. Mas eu não consigo. Mas assim, a gente vê que os animais são maltratados, passam por processo complicado, a gente não é a favor disso. Mas é aquela história, a carne foi feita pra gente comer nesse momento, a gente vai comer a carne. Agora, não posso entender um vegetariano que vai, por exemplo, no Burger King, comer o sanduíche de lá. Porque o Burger King também tem processos que são contra o vegetarianismo. Pelo menos pelo que eu li em várias coisas por aí.
Ah, eu concordo contigo. Esse documentário que tu citaste aí, o A Carne é Fraca, pra quem não viu ainda, é muito interessante, tentem procurar na internet, não sei se tem no YouTube,
deve ter,
mas é um documentário que mostra, além deve ter, além dos maus tratos com os animais, com os bois, mostra também o impacto da pecuária no desmatamento da Amazônia, né? Muitos processos ilegais, inclusive, isso é uma outra discussão para um outro podcast aí no futuro, porque a pecuária é responsável por boa parte da destruição da floresta amazônica. E o que a gente está falando aqui não é para defender pecuária, não é para defender matança de animais. O que a gente não consegue defender ainda é a sintetização completa da alimentação. Porque a gente está cada vez menos comendo comida. E a gente precisa ter a noção disso. Porque um dia a conta vai chegar. Eu não sei se a medicina está preparada para uma tendência de comidas impressas em 3D, por exemplo. Tem que ter todo um sistema. O mundo inteiro tem que mudar.
É isso.
E se adaptar, se isso virar tendência. Mas comer comida é cada vez mais raro.
É, e assim, a gente não tá pronto pro que tá rolando hoje, por exemplo. Fora o coronavírus, cara, a gente tem cada vez visto mais jovens, 30, 40 anos, tendo problemas de saúde por causa disso. E não é porque o cara comeu muita carne, ou porque ele comeu muito ovo, é porque comeu McDonald's, é porque comeu qualquer outra dessas marcas aí. E agora, isso escancarou durante a pandemia. Por quê, Gustavo? Porque além de ser a obesidade, que não é o tema de hoje, mas ser um risco grande para o coronavírus e tudo mais, a gente viu pessoas querendo comer agora na quarentena no Burger King, no McDonald's, no Girafa, onde seja, cara, tu tá na tua casa 24 horas por dia, grande parte de nós. O que custa tu ir na cozinha cozinhar? É tão legal cozinhar, é tão gostoso cozinhar, porque tu vai comer aquilo que tu mesmo... Tu vai errar, é normal errar. O Aguiar de Oresse fez um bolo, que ele cagou tudo do bolo do Aguiar. Então, tipo, cara, acontece. Tem um perfil que, se não me engano, são chefes da quarentena. São só desastres. Mas é divertido, cara. É divertido, acontece. A gente fez aqui várias coisas que queimou. E a gente comeu queimado pra não estragar. Mas acontece.
Isso,
é, velho, tipo... Uma dica para você curtir essa quarentena e comer bem, faça a sua comida. A gente fez um dia, não é saudável, do ponto de vista calórico, porque a gente fez torresmo. Mas imagina o torresmo que tu mesmo fez. Eu comprei a barriga de porco lá no açougue, cortei pequenino e fiz. Então, ficou uma delícia. Eu fiz o torresmo, foi gostoso. Melhor do que ir lá no mercado, comprar no banquinho, pegar lá o torresminho já frito, lá da. Tipo,
ou comprar um baconzitos.
É, nossa, baconzitos é. Outro que é horrível, Gustavo. Só pra que eu lembrei agora que tem. É o salamitos. Nossa, aquele negócio de salamitos.
O salamitos de limão é uma das coisas que o demônio criou na face da Terra. Antes dele descer, ele disse: ah, eu vou deixar aqui uma praga, o salamitos de limão. Que coisa horrível, que coisa horrível, gente. Não, se vocês não conhecem, continuem sem conhecer.
Mas qual a chance de... Nossa, Gustavo, é um salame que não está gelado, que está num saquinho, não sei quanto... Nossa, aquilo é... Desculpa a palavra pra quem gosta, é um pouco nojento aquilo. Ah, mas não é comida aquilo. Pode ser pra comer, assim, ah, aquilo pode matar, mas não é saudável, né? É nutritivo. Eu acho que é nutrição é a palavra certa, tipo, é comer uma coisa nutritiva. Por mais que tenha no fast food, tenha uma tabela nutricional de, ah, nossa carne te dá tanto de proteína, nossa alface não sei o quê. Cara, aquilo é outro esquema, aquilo não é a mesma coisa do que ir ali na esquina comprar um picadinho, não, é carne moída no açougue, fazer na tua mão um montinho e fazer na frigideira. É outro nível, cara. Eu acho que a nossa mensagem é: cozinhe, faça, vá à feira, vá ao mercado e compre coisas in natura. Evite comprar coisas embaladas. É difícil, eu sei, porque a gente usa aqui molho de tomate, que é processado, leite em pó, que é processado. Mas, cara, a maioria das coisas a gente tenta fazer. A gente fez hoje um salmão pra almoçar. A gente foi lá no mercado.
Olha, chique.
Compramos o peixe, compramos anteontem a saladinha na feira, com cenoura. Cara, tentem fazer, é legal.
Pra gente encerrar, eu quero deixar uma mensagem aqui. Valorizem as feiras, valorizem os pequenos produtores, valorizem a agricultura familiar e comam comida. Comam comida. Impressora 3D não imprime comida. Imprime qualquer coisa, boneco de Transformers, enfim, peso de papel. Mas não imprime comida. Comam comida, pessoal. Vão cozinhar. Feiras ficaram abertas durante a pandemia e continuam, porque é serviço essencial. É exatamente isso. Alimentar-se bem é essencial. Mas a gente precisa ter noção do que a gente está comendo, cara. Porque depois a conta chega e aí os números de obesidade, os números de problemas de circulação, colesterol, diabetes, isso pode chegar, isso pode crescer. Se a gente pode evitar problemas de saúde e crises de saúde grandes, não como uma pandemia, mas se a gente pode evitar ir ao médico para se cuidar depois de um problema, vamos fazer isso, porque, enfim, sabe-se Deus o que um frango impresso numa impressora 3D pode fazer com a tua saúde. Então, comam comida.
Exatamente,
Carlos,
isso.
E amigos.
Acabei de olhar aqui o que estava no Twitter. Olhem o tweet de Galvão Bueno. Neste momento, ele está comendo, Gustavo, tem o Galvão Bueno Wines, e está harmonizando um vinho dele com uma peça, Gustavo, que eu acho, mais de uma mochila, uma peça de presunto.
É, cara.
Cara.
Um Ramon.
Tudo bem, Galvão é milionário, mas, cara, olha, ele está comendo uma comida gostosa ali, in natura. Ah, é porco, beleza, mas, tipo, é uma comida ali, tudo mais, in natura, gostosinha. Coma comida, faça que nem Galvão Bueno, coma comida, seja feliz. Gustavo, hoje foi curtinho. No próximo a gente vai explicar por que foi curtinho, espero que tudo dê certo. Mas, Gustavo, muito obrigado, você está de volta na sua casa nova. Muito bom ter você aqui, é sempre legal. Gustavo, dê seu tchau pra galera aí. E é isso aí, siga a sua vida.
Opa, nunca mais vou voltar então pro podcast.
Não, vai sim, vai sim.
Uma despedida.
Na semana que vem daremos por que foi curto hoje.
Não, semana que vem não, vou explicar logo agora. É porque eu me mudei. E no prédio para onde eu vim, não tem cabeamento da Claronet. Inclusive, Claronet, se vocês estiverem me ouvindo agora, por favor, mandem alguém cabear o meu prédio, porque eu preciso de internet, preciso de TV a cabo para assistir a TV Liberal, que é uma TV aberta, mas eu assisto na TV a cabo. É por isso que hoje foi bem curtinho para o meu pacote de dados não morrer e não sumir antes de terminar. Mas eu já vou logo aproveitar e terminar, porque pode cair a qualquer momento. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado por mais este convite, por mais esta parceria. Vocês que nos escutaram até agora, se alimentem direito. E a gente se encontra no próximo episódio do Eita Podcast, podcast contra o hype e contra frango impresso em impressora 3D. Carlos, foi um prazer.
Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo que está aqui até esse final. Você chegou até aqui ao final. Compartilhe com seus amigos, maratone, sugira, olha, eu gostei de um podcast bacana. Vou sugerir no final aqui, Gustavo, o podcast da Ana Carolina, Opa. Que ela começou, que é muito bom, cara, que é o Chá de Canela. Gostei muito da Ana Carolina, esqueci agora quem faz com ela, mas da Ana Carolina com a companheira dela, amiga, que eu esqueci o nome agora, mas é muito bom.
Eu vou sugerir um também, vou sugerir o Viver de Cachos, Viver de Cachos de Lorena Saraiva e Emília Jacob.
Ah, e minha Jacob, conheço, agora também.
Que fala cara. Também isso. É um podcast muito bacana que já tá no ar há um tempinho aí. Viver de Cachos. Elas falam sobre transição capilar, falam sobre como cuidar dos cabelos cacheados, como isso interfere na autoestima. São discussões bem interessantes, eu acho que vale a pena acompanhar. Dando sugestões, né? Agora a gente tem esse quadro que começou.
Acabamos de criar um quadro de sugerir podcast.
Sugerir podcasts. Tá bom? Valeu, pessoal. Ouçam os podcasts. Carlos, um abraço. Até a próxima.
Agora sim, Gustavo. Mais uma vez de volta para dar tchau.
Mas, pessoal... A gente não consegue terminar. Desliga você.
Você primeiro, não. Pá, desliga. Mas é isso aí. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Até daqui a 15 dias. Um grande abraço e valeu.